Vital do Rego alerta para possível monopólio da saúde no Distrito Federal.
Ana Amélia e Álvaro Dias cobram do governo o cumprimento de decisão da Justiça que indeniza beneficiários do Fundo Aeros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, quer discutir em audiência pública o que define como monopólio da saúde no Distrito Federal.
Nesta semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, órgão do Ministério da Justiça, impediu a compra de hospitais privados em Brasília pelo Grupo DOA. Repórter Nara Ferreira.
O CAD e a Rede DOR assinaram na quinta-feira um acordo que congela a compra de 7 hospitais e clínicas do Distrito Federal. Os hospitais pertencem ao Med Grupo e, se o negócio fosse concretizado, a Rede DOR passaria a controlar mais da metade dos leitos médicos na capital do país. Responsável por analisar a fusão de empresas e garantir a livre concorrência, o CAD vetou a transação, alegando alta concentração de hospitais nas mãos de uma única rede. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que é médico, criticou o que chama de monopólio dos serviços hospitalares.
A criminosa concentração econômica nas mãos de uma rede hospitalar que está simplesmente adquirindo todos os leitos de Brasília, 90% transformando os hospitais em apenas um monopólio, um truste ou um quartel.
Segundo Vital do Rego, o problema se repete em outros locais do Brasil.
Esta mesma Rede DOR comprou nos últimos 3 anos 30 hospitais no país, através do financiamento do Banco Pactual. E eu pergunto, como é que veio esses recursos? De onde?
Para Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, é preciso acabar com o monopólio na saúde.
Aqui eu defendi a possibilidade de empresas privadas terem sistema de saúde, desde que trabalhando para o interesse público. Agora, se a gente dá monopólio, aí não tem jeito. Porque com o monopólio, ele vai cobrar os olhos da cara. Ele vai manipular a licitação. Ele é dono de tudo. Nós temos que dar uma basta nisso.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a Justiça Federal de Brasília, que aumentou a multa a ser cobrada da União por dia de não cumprimento de decisão judicial que determina a indenização de 10 mil a aposentados e pensionistas do Fundo Aeros, de ex-empregados da Varig e da Transbrasil.
Além disso, o juiz determinou o bloqueio do dinheiro que eventualmente a União receber de acordo firmado com o Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão. Esses recursos poderão ser usados para indenizar os pensionistas e aposentados do Aeros.
O processo, que está em fase de recurso, foi iniciado em 2004, quando representantes dos aeroviários pediram a responsabilização da União pela quebra do Aeros.
No caso, segundo Ana Amélia, a Secretaria de Previdência Complementar vinculada à União falhou ao compactuar com os acordos nunca cumpridos de pagamento de dívidas das empresas aéreas com o fundo.
Muitos aposentados já morreram sem ver a cor desse dinheiro. E outras centenas aguardam ansiosos, alguns doentes, para reorganizarem suas vidas e, em alguns casos, ter o mínimo para necessidades básicas, como saúde e alimentação.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, cobrou do governo federal o cumprimento da determinação judicial de pagar os cerca de 10 mil aposentados e pensionistas do Aeros.
Álvaro Dias informou que a média de idade dos aposentados é de 72 anos e as pensões somam cerca de R$ 23 milhões mensais que, segundo a Justiça, devem ser pagos.
O governo não cumpre e dá um péssimo exemplo, mas ele fere mortalmente idosos que se dedicaram uma vida inteira a servir o país.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, destacou a importância da hidrovia do Rio Madeira e do porto organizado de Porto Velho para a economia do Norte e do Centro-Oeste.
Ele disse que no ano passado foram exportadas pelo porto 4 milhões de toneladas de grãos produzidos em Mato Grosso e em Rondônia. E em 2012, também a carne dos dois estados irá para a Ásia, África e América do Norte.
Atualmente, esses produtos são exportados pelo Porto de Santos, o que significa grande custo devido à longa distância, disse ele.
Essa exportação de carne pelo porto organizado de Porto Velho significa diminuirmos não só a distância, mas também custos, custo de frete, consequentemente o custo do valor final da carne de Rondônia, tornando nossa produção muito mais competitiva com os mercados internacionais.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, alertou para o perigo de a infraestrutura precária gerar uma verdadeira paralisação na economia brasileira.
A safra de grãos de Mato Grosso bateu recorde neste ano, mas a falta de estradas e ferrovias impede o escoamento da produção para os portos e consumidores.
Além disso, uma possível paralisação dos portuários contrários à concessão dos portos anunciada pelo governo pode piorar a situação, advertiu Cidinho Santos.
Enquanto os portuários se prendem aos anacronismos das leis trabalhistas de modernização dos portos, promulgada em 1983, a economia brasileira vai escorregando ladeira abaixo em decorrência dos gargalos burocráticos que rejeitam a competência e a competitividade do mercado. Contra isso, uma cadeia de transformações estruturais deve ser adotada, envolvendo diversos setores da economia e dos transportes.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha razão ao classificar de maldita a herança deixada pelo ex-presidente Lula ao atual governo.
O que comprova isso, segundo Ciro Miranda, foi a demissão pela presidente Dilma Rousseff de 8 ministros herdados do governo Lula, 7 deles envolvidos em escândalos.
Ele citou ainda o desempenho da economia, que cresceu apenas 2,7% em 2011 e neste ano, segundo estimativas, pode não passar de 2%.
Ciro Miranda ainda questionou o PT, que no passado criticou as privatizações de FHC, mas que agora se rendeu ao modelo tucano e vai promover a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.
E não adianta buscar um rótulo mais emblemático para esse processo. Na prática, ou o governo privatiza para valer ou vai ficar procurando parceiros o resto da vida, como tem ocorrido no projeto do trem-bala. Só tem o papel. Bala que é bom, nada. Nenhum empresário com o mínimo de juízo e seriedade vai querer entrar nessa fria.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa um projeto de lei do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que prorroga por prazo indeterminado a dedução no imposto de renda da contribuição social paga pelo empregador de trabalhadores domésticos. O repórter Sérgio Vieira tem os detalhes dessa proposta.
A legislação atual, aprovada em 2006, garantia a medida apenas até esse ano. A diferença é que a proposta de Requião torna esse item permanente e também aumenta o valor da dedução de 1 para 3 salários mínimos. A condição é que cada contribuinte poderá incluir apenas um empregado e deverá estar com a situação regular. No que se refere à legislação trabalhista e à previdência social, o presidente da comissão, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, acredita que medidas como essa são eficazes, na medida em que aumentam a formalização e proporcionam uma melhor qualidade de vida para os empregados domésticos, além de não impactar as contas públicas.
Eu imagino que nós exigiríamos maior receita para a Previdência Social. As pessoas vão sair da informalidade e vai para a formalidade com esse cidadão. Além de ter uma garantia para o futuro em relação à nossa possível aposentadoria, mas, sobretudo, vai aumentar o caixa da Previdência Social, que são quase 80% dos jovens domésticos do Brasil que trabalham de forma informal.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou essa semana o encontro com o mercado privado de TI, contratações públicas de TI. O objetivo foi apresentar os principais resultados da avaliação de governança de TI da Administração Pública Federal ao mercado privado.
O presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, palestrou sobre as conclusões da auditoria realizada no CIASG e no Comprasnet, onde foram identificados vários indícios de irregularidades.
Já o ministro Raimundo Carreiro falou sobre casos de sucesso processo de contratação na área de TI e o ministro substituto Augusto Sherman sobre a importância do planejamento para a consolidação da área. O ministro Augusto Nardes encerrou o evento.
Com o encontro, o tribunal intensifica o diálogo com outros segmentos da sociedade, aperfeiçoa a gestão pública e qualifica os públicos que prestam serviço para a administração.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.